Boa noite aos colegas do curso de Prática Clínica. Hoje veremos o procedimento denominado divisão, a primeira parte dele. Conceitualmente, nós utilizamos este procedimento para separar elementos. Podem ser elementos tópicos, elementos submodais. Nós também utilizamos divisão para aproximar elementos. Um exemplo bem nítido. Por vezes você coloca uma cerca, uma parede, afastando tópicos estruturais. No entanto, outras vezes você coloca essa mesma parede para aproximar. Deixa eu dar um exemplo sobre isso para os senhores. Uma pessoa que tenha emoções e racionalidade de tal maneira, ou seja, o tópico 4, emoções, e o tópico 10, razão, raciocínio, eles às vezes se intrometem de tal maneira um na esfera do outro, ou de tal maneira um é importuno com relação ao outro, que isso impede a pessoa de funcionar em determinadas áreas e eventos da vida. Então, uma pessoa que lá no trabalho dela, ela trabalha com computadores, com máquinas, e ela precisaria muito mais da racionalidade e muito pouco da afetividade, considerando que isso é assim nesta circunstância, nesta peculiaridade. Sabemos que outras vezes não. Ela pode, às vezes, precisar muito de um instrumento de divisão para afastar determinados preceitos afetivos do trabalho dela, de modo que ela possa conduzir aquilo a contento. Uma das maneiras, por exemplo, que você pode utilizar em casos assim é afastar, no caso específico dessa pessoa, vamos supor que você retire fotografias, determinadas fotos, determinados estímulos sonoros, e isso serve como uma parede que vai afastar esses elementos da afetividade da razão dessa pessoa. Então observem como nós precisamos da historicidade, do estudo da estrutura do pensamento. De que outra forma nós conseguiríamos fazer isso, não é? Nós nem saberíamos. Mas da mesma maneira, se você coloca uma parede, às vezes ela não serve como elemento para separar, mas como aproximação. E nesse caso há uma dubiedade, um aparente paradoxo. Ora, uma parede que serve para afastar está aproximando? Sim, isso acontece, porque a parede, nesse caso, ela tem forma de parede, mas o conteúdo dela é um conteúdo de uma ponte, ela aproxima. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente esteve aqui em Porto Alegre o Amos Oz, e eu fui ouvi-lo na reitoria da Universidade Federal, escritor judeu, que mora no sul de Israel, no deserto de Negev. Para um homem como Amos Oz, aquele muro que se colocou entre judeus e palestinos não afastou Amos Oz dos palestinos. Ao contrário, para ele aquele muro foi motivo de ele buscar ainda mais a conversação com os irmãos dele palestinos. Não é? Para ele o muro não afastou, o muro aproximou. Então, para algumas pessoas, e por isso o estudo diligente é tão importante, porque dependendo do que você colocar como instrumento de separação, vai aproximar. Outras vezes, você querendo colocar um instrumento de aproximação, uma ponte, você afastará. Partindo de ideias pré-concebidas, não há como a gente trabalhar em clínica, não em aspectos como estes. Então agora eu vou trabalhar com os senhores, ok? De maneira respeitosa, cuidando as historicidades, cuidando os elementos, ok? Quero mostrar na prática agora, e à medida que vamos trabalhando, eu vou aprofundando cada vez mais esses elementos. Isso que eu fiz foi um prefácio muito brando. Cuidem de não confundir a divisão que nós fazemos lá na historicidade, que tem como objetivo mais dados da historicidade, com a divisão como elemento submodal. Como um submodo, ela tem como função estes reparos que vocês estão aprendendo aqui. Vamos, então, eu vou conversar com o Rubens. Rubens, Eu vou perguntar algumas coisas para você. À medida que você vai respondendo, eu vou ilustrando para os colegas o que eu estou fazendo, tá? Vou mostrar para vocês, no caso do Rubens, a divisão em funcionamento. Então, vamos lá. Rubens, você tem acompanhado aí o que tem acontecido recentemente na política internacional, como também na nossa política, e você tem visto particularmente alguns líderes mundiais, como por exemplo o Trump, tomar algumas iniciativas que têm chamado a atenção, né, da comunidade internacional, por vários elementos, né? Estávamos acostumados a uma política de um outro presidente que se pautava por outros elementos ligados ao humanismo, à alteridade, e esse novo presidente assumiu com o discurso de colocar paredes, de afastar imigrantes, de colocar uma série de coisas. Essa postura do Trump fez com que o povo que o elegeu, metade daquele povo o elegeu, fez com que o povo, muitas discussões surgissem. Na sua opinião, a atitude que ele tomou fez afastar alguns dos aliados históricos, como por exemplo a Inglaterra, o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Itália, ou essa atitude agora, com o passar de alguns dias, algumas semanas, tem feito reaproximar? Qual é a tua opinião sobre isso, por favor?
Impacta. Mas tem acompanhado o detente. A gente tem como, pelo menos assim, dizer algo, tá? Dizer algo sobre essa questão. Eu penso que esses países historicamente aliados aos Estados Unidos, eles permanecem aliados com uma certa resistência a alguns pontos. Não diríamos assim que é houve uma ruptura, houve mesmo os países mais achegados, né, o caso da Inglaterra, da Alemanha, né, até por uma questão histórica, pós-guerra, a questão da Guerra Fria. Eu não vejo assim que há uma certa resistência, há uma certa... Talvez mais por esse estado assim, imprevisível dele, né? Das atitudes dele, a forma radical e certas posturas que ele tem adotado, talvez isso tenha causado uma certa... Mas eles estão avaliando, acho que eles estão assim, stand-by, né? Uma postura assim, de espera, de expectativa, até porque é muito recente, né? Ele tem apenas 6 meses de mandato, e isso é muito insignificante para traçar um diagnóstico e até mesmo um prognóstico sobre a atuação política dele.
Ok. Os colegas que estão acompanhando esse esquisito e estranho diálogo que se propõe a ilustrar um procedimento clínico denominado divisão, podem estranhar, né? Ué, o que que o professor está fazendo? Que diálogo mais esquisito é esse? O que isso tem a ver com clínica? E, no entanto, após a próxima pergunta que eu vou fazer ao Rubens, eu vou explicar a vocês e rapidamente vocês entenderão os contextos e a condução disso. Mas primeiro, eu preciso dar sequência aqui a esse instrumento de divisão para que em seguida, depois, as explicações se tornem relevantes. Rubens, uma segunda e última questão. Se países como membros do Reino Unido, a própria Alemanha, com quem Trump recentemente teve rusgas aí graves, ou França, não é? Com seu novo presidente... Se esses países quisessem se aproximar dos Estados Unidos, conversando com o seu presidente. Olha essa construção semântica e sintática, em seguida eu vou pontuar para os senhores. Se aproximar dos Estados Unidos através de uma conversação com seu presidente. Isso aqui são paredes móveis, é um construto bastante complexo, mas depois eu explico para os senhores isso. Como eles fariam para se aproximar dos Estados Unidos conversando com esse presidente? Qual seria o caminho, por exemplo, que a May lá na Inglaterra teria que trilhar? Por onde ela conversaria com o Trump de modo a aproximar esses países? Nos dê a sua opinião.
Bem, eu acho que é difícil dar uma resposta adequada à sua pergunta. Ela é muito complexa. Eu estaria sugerindo uma pista. Tá? O Trump é uma pessoa de busca. É, o top 11 dele é muito forte, né? E a busca dele agora não é mais ser líder da América, porque ele já é o líder, passou para a história dos Estados Unidos como presidente da República, né? Passou no sentido, embora continue, mas essa busca ele chegou. Eu não vejo que a reeleição para ele seria uma busca mais importante do que ser líder mundial, né? Talvez a reeleição apenas viria, vamos dizer assim, ser um campo de atuação dele para consolidar essa nova busca. E essa nova busca, para mim, está muito clara, né? À medida em que ele faz uma aproximação à Rússia, que é uma grande liderança mundial, ela tem um mercado, tem uma história, inclusive uma história bélica, né? Questão da Guerra Fria. Nós temos o caso também da China, aproximação, uma tentativa histórica, porque, veja bem, sempre houve uma certa resistência em relação a esses dois países, embora companheiros, né, economicamente falando, mas no plano ideológico, né, nós sabemos disso. Então eu acho que eu estaria trabalhando a questão da busca nele, né? Na tentativa de quebrar barreiras, né? Ou seja, a busca dele é ser um grande líder. Essa ficou bem claro naquela foto em que ele, quando ele estava lá com o grupo dele, agora eu não me lembro bem a reunião, apenas vi a imagem, em que ele empurrou, a imprensa tentou negativamente ou de forma pejorativa ou tendenciosa dar uma certa visibilidade à questão do radicalismo dele ou do snobismo dele, mas no fundo ele, eu sou o presidente da América, não sou presidente de uma república de bananas, né? Mais ou menos assim, né? E ser presidente da América para ele é algo que é uma realidade hoje, né? Então, o país já está, né? já é uma conquista, já se consolidou. Então, eu acho, eu seguiria por este caminho, Lúcio.
Muito bem. Agora vocês peguem, muito obrigado pela resposta, Rubens. Peguem papel e caneta, porque vocês têm várias coisas a anotar aqui, e em seguir para que vocês possam colocar questões. Esta foi uma primeira aproximação. Microfone ligado, por favor, Rubens. Essa foi uma primeira aproximação deste submodo de visão. Olhem o que eu fiz agora, tá? Vamos ver a parte técnica do que o professor fez. Eu conheço o trabalho do Rubens. Inclusive, um dos trabalhos que ele apresentou no Instituto foi exatamente um estudo minucioso da estrutura de pensamento do Trump com base na historicidade do Trump. E ele leu, ele inclusive pesquisou em obras do exterior que ele importou para fazer um trabalho muito bonito da vida do Trump. E o Rubens apresentou vários elementos. Então, olhem o que, com base nesse conhecimento que ele tem, eu coloquei para ele o que poderia ser feito de modo, primeiro, antes de modo de aproximar, antes disso eu tinha colocado o afastamento que houve, o processo que o Trump fez, que afastou esses países. E eu tirei isso do próprio texto de trabalho do Rubens, das próprias questões que ele colocou. Em seguida eu disse, bom, qual seria um caminho para aproximar? Colocar, remover essas paredes. Lembrem, divisão também consiste em você remover cercas para que as coisas aproximem. O que ele nos respondeu, a busca. A maneira de removermos paredes no que se refere a este homem, e estamos falando com quem leu a história dele, estudou a estrutura do pensamento dele, um dos caminhos que o Rubens nos apontou, qual foi? Pelas buscas. Ele acaba de nos dizer, Trump é um homem de buscas. Então, por ali, não é? Ele disse que isso seria uma dica, né? E não propriamente uma resposta, dada a complexidade da questão. Viram? Comecei de uma maneira branda, suave, ou seja, mostrando que esse estudo que ele fez poderia ser um estudo, por exemplo, que fazemos com um filho nosso, com o nosso marido, com a nossa esposa, com um partilhante nosso. Foi uma primeira aproximação. Mas nisso eu já coloquei um elemento bastante complexo. E na hora eu até pontuei a vocês, eu disse, depois eu vou voltar ao tema, observem, que foi assim. Eu disse, a aproximação desses países dos Estados Unidos pelo presidente. E falei, vou retornar a isso para aprofundarmos o elemento semântico e sintático. Quando a gente trabalha com divisão, é natural que o estudante, o aprendiz, ele acredite que é natural, pelos nossos padrões de época, que uma parede apenas vai servir como marco de separação. Botou uma para. Essa ideia de que uma parede pode aproximar já é bastante avançada. A maioria consegue já, de vocês já compreender isso. Mas colocar um dado divisório no qual apenas uma face da parede funciona como parede e a outra não, a outra funciona como uma forma, uma outra coisa, já é bem mais problemático de se entender. Mais ainda, são esses elementos que fazem quebras e montam elementos perpendiculares à parede. Por exemplo, você colocar um mesmo instrumento que vai servir como parede para um lado, vai servir como aproximação para o outro, dentro de um mesmo contexto. É bem complexo desse entendimento. Porque, veja, esses países vão se aproximar dos Estados Unidos via presidente. É um desses elementos. Vamos aprofundar. Eu sei que alguns sentem dificuldades, mas é uma primeira aproximação. Nós vamos... Temos muito tempo, vamos aprofundar muito esses elementos. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem questões, considerações, antes de aprofundarmos e eu dar novos exemplos sobre isso que acabei de tratar. Vamos prosseguir agora o nosso trabalho de aprofundamento. Lembrando aos senhores que vocês podem mandar agora nos próximos dias trechos de suas historicidades ou ela inteira para que a gente possa trabalhar aqui no curso, tá bom? Vejam agora essa instrumentalização que eu vou fazer agora, ela é um pouquinho mais complexa. Vou fazer uma breve introdução. Algumas vezes na vida você terá que colocar uma parede que vai servir de um lado como parede, ou seja, quem está do outro lado não vai conseguir chegar até você, mas você vai conseguir chegar até esses que estão do outro lado. Essas paredes que são colocadas dessa forma, elas cumprem aspectos da clínica, por vezes. Nós não vamos fazer isso aleatoriamente, não é? Às vezes é importante para que nós possamos orientar a pessoa. Às vezes é um dos poucos caminhos que restam para isso. E vou ilustrar aqui de uma maneira prática, depois farei algumas considerações teóricas a vocês. Eu vou conversar agora então com Roberto, lá de Anápolis. Roberto, boa noite.
Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.
Boa noite. O Roberto, ele é um estudioso de música. Toca muito bem o violoncelo, ele trabalhou na orquestra do estado dele, de Goiás. E nós vamos ver um aspecto interessante sobre isso que eu acabei de colocar, ok? Roberto, nas muitos treinos que você fez, horas e horas ao violoncelo, nas apresentações, e você tem uma formação musical muito profunda, seu pai era maestro, seus irmãos, cada um toca um instrumento, Roberto tem uma sólida formação nessa área, conhece muito, às vezes na aula ele coloca baixinho ao fundo uma peça clássica enquanto ele acompanha a aula. Roberto, algumas vezes você, e claro, nas nossas conversas aí em Anápolis, quando eu vou e a gente tem intervalo e pode conversar, a gente coloca coisas assim. Aqui nós só vamos colocar isso num formato agora técnico, para que fique bem compreendido o uso desse procedimento clínico. A música, e você já viu várias vezes, nós já até conversamos com isso, por vezes a pessoa que coloca, olhe, eu coloco uma parede aqui entre nós e portanto você não tem mais como se comunicar, e há pessoas que fazem isso, não é? Nos silenciam, mal sabem elas que às vezes ao fazerem isso elas também se silenciam, quando o propósito nem era esse, não é? Mas alguns constroem isso. No entanto, com a música, você, ainda que a pessoa feche isso, e é, portanto, a parede que ela colocou impede que ela chegue até você, de lá para cá não tem mais estrada, mas com a música, com esse elemento semiose, por vezes você daqui para lá fura a parede e chega até a pessoa com um recado musical.
Certo.
Você lembra quais dos músicos que você muito aprecia e gosta, qual deles fez isso mais de uma vez nesse sentido?
Vamos ver se eu estou entendendo. Um dos músicos que fazia muito isso era o Mozart. O Mozart costumava fazer a comunicação dele para o mundo de um modo. O toque comum dele era de um jeito, mas não chegava nele, pelo menos na história, na historiografia dele. Talvez não chegasse um elemento mais maduro, mais, a música do Mozart é muito infantil, quer dizer, infantil não, ela é infantil. E ela tem características assim de intuitivas. Ele não estudava muito, a música nele era bem espontânea. Então, se é que eu estou entendendo o que o senhor está colocando, a música chegava até ao tocum, chegava até os elementos categóricos dele, mas ele em si, pelo menos na parte que tocava de maturidade, ele não recebia muito bem, quer dizer, talvez não entendesse ou alguma coisa. Não sei se é isso que o senhor estaria perguntando.
Também.
Mas Mozart seria um deles.
Sim, também. Outro exemplo é, por exemplo, o que houve com a mulher de Schumann, a Clara Schumann. A Clara Schumann, que era uma concertista e que ela colocava. O marido não ouvia certas coisas que ela colocava. Ele tinha problemas muito graves, existenciais, na época diagnosticado como depressivo, suicídio e outras coisas, e era um homem muito difícil nos relacionamentos dele de amizade, uma pessoa realmente complicada para os padrões de época dele. Mas a Clara conseguia furar, ainda que ele fechasse a cara, fechasse o mundo e não permitisse a aproximação dela, ela utilizava a música para furar esse bloqueio. Foi por influência?
Sim, sim.
Sim, por favor, pode complementar, Roberto.
Sim, para da Clara para o Robert Schumann, não é isso?
Isso mesmo.
Pois é, ele inclusive ele esteve hospitalizado, precisou de tratamento psiquiátrico e assim por diante. E ela, uma das pianistas notórias de sua época, né? Ela conseguia chegar até ele com a música, assim, pelo menos a história diz que sim.
Sim. Olha, nós temos exemplos aqui no Brasil. A Rita Lee, nessa autobiografia que saiu dela, ela conta episódios interessantes. Um deles é quando o marido esteve em coma no hospital. Quer dizer, e os médicos disseram para ela: olha, ele não te ouve mais, né? Ele não interage mais. E ela disse: ele vai interagir sim, ele pode não vir aqui, mas eu vou lá no mundo dele. Sabe o que ela fez? Botou música dos Beatles para ele, enquanto ele estava em coma. E quando ele acordou, sabe o que ele disse para ela? Que ele sonhava com as músicas dos Beatles, que ele ouvia as músicas dos Beatles. Ou seja, belíssimo instrumento de divisão. Ok? A divisão é aqui bem claro para vocês. Ela tem uma face como parede e a outra face permeável. É uma parede que de um lado é parede, ninguém passa daqui para lá ou de lá para cá. Do outro lado é permeável, passa. É um instrumento clínico maravilhoso que se pode utilizar muito. No consultório vocês verão isso da seguinte maneira, muito óbvia. Vou dar alguns exemplos. A mãe diz para vocês: olha, doutor, meu filho não quer mais me receber, não fala mais comigo e eu estou morrendo. Preciso falar com ele. Preciso ir ao mundo dele. Como é que eu faço? Bom, o fato de o filho ter rompido com ela e não falado com ela não quer dizer que ela não possa ter instrumentos de ir ao mundo dele. Um grande impedimento ao uso da divisão diz respeito às concepções das nossas bases categoriais. Sabe, essa coisa pronta, engessada, que encerra tudo e diz: bom, não tem mais jeito. Então, né, se a pessoa morreu, acabou. Ela não vem mais no meu mundo, eu não vou mais no mundo dela, acabou. Há um impedimento físico. Bom, ok. Será que é assim mesmo? Vejam, às vezes a pessoa morre ao velório, ao serviço funerário, aos serviços pastorais, muito bem. E aí a pessoa pode entrar num estado grave existencial, por achar que agora há uma parede que impede tanto esta pessoa que morreu de chegar ao mundo dela, como ela de ir ao mundo desta pessoa. Vamos ver alguns elementos sobre isso? Olhe, se essa pessoa que se foi tem um dado divisório durante a vida estabelecido, que possa ser usado agora, isso é uma ferramenta muito boa, muito profunda, se você tem a historicidade EP da pessoa. Um exemplo: às vezes a pessoa partiu e esse que ficou, ao invés de delegar essa função que eu vou dizer agora, ele faz. Vai ao armário da pessoa, arruma as roupas, vai à biblioteca, arruma os livros, vai à oficina que ela tinha lá no fundo do quintal e arruma as ferramentas. E tudo isso fez com que este que ficou rompesse a parede e fosse ao mundo do outro. Alguns na clínica, quando vocês fizerem isso, poderão até dizer que nunca estiveram tanto com essa outra pessoa quanto agora. Justamente agora que ela não está, entre aspas, mais ali, não é? Ou seja, quando você trabalha de fato a estrutura de pensamento com profundidade, estas e outras questões podem ser viáveis, podem ser possíveis. Bem, eu quero agora descer a um nível de complexidade ainda maior. Mas para isso eu vou parar o gravador, para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui, tá bom? Bem, vamos aprofundar um pouco mais. Quando a gente fala em divisão, sobretudo pelo aspecto conceitual e a maneira como é apresentado o trabalho no consultório, é razoável que muitos colegas imaginem de fato uma parede, e uma parede muito bem localizada, segundo métricas, segundo réguas e compassos, e nem sempre é assim. Nem sempre a divisão será exata. Há divisões que são feitas por trechos e por aproximações. E outras são muito curiosas. Vamos agora um pouquinho mais longe, então, nisso que eu vou colocar a vocês. Existem pessoas que fazem a divisão como um submodo informal e se asseguram existencialmente de que ela está bem construída, bem concebida e tocam suas vidas. Por exemplo, uma pessoa que sofreu uma perda muito grande na vida dela, ou uma desilusão muito grande. Esta pessoa pode nos colocar no consultório que ergueu uma muralha e que a partir de agora o coração dela está ilhado. Ele não vai mais se apaixonar, ele não vai mais amar, não vai mais sofrer, esse coração está blindado. E essa pessoa, ao longo da historicidade dela, nos dá N provas disso. Nos dá provas, assim, que ela se dedica ao trabalho, se dedica a certas questões muito longe de qualquer acerto da afetividade. Bem, agora vejam. O que, se essa pessoa, claro, construiu uma muralha que para esses propósitos é intransponível, bem, então estamos diante de um caso no qual o que ela diz corresponde ao que se passa, fenomenologicamente. No entanto, às vezes a pessoa construiu uma muralha que ela imagina intransponível, que ela imagina é inexpugnável e, no entanto, é frágil, tem portas, tem áreas mal construídas, áreas que dão acesso direto ao outro lado. O que acham que acontece quando essa pessoa, por exemplo, um dia se depara, após ter se assegurado de que jamais voltaria a amar, amando novamente? Vejam, não se trata apenas de uma descoberta. Durante a certeza que ela tinha de que o coração estava anestesiado, a pessoa pode ter tomado licenças existenciais muito grandes, que agora, por voltar a amar, ela está correndo um grave risco. Um grave risco. Por exemplo, vejam, durante esse período em que ela estava certa de que construiu uma muralha, de que jamais iria amar de novo, que isso nunca poderia ser amada e até ia achar graça se alguém se apaixonasse por ela e estar toda segura, porque o coração, isso segundo ela, muito bem. Quando então essa pessoa se pega amando de novo, como ela tomou licenças, ela desaprendeu certas coisas do urbanismo, de civilidade, de moralidade, certas coisas da conduta, agora ela se torna como um albatroz quando você põe num barco, depois de voar graciosamente ao lado da escuna, caiu no barco e se torna o bicho mais desajeitado do mundo. Essa pessoa, por exemplo, ela pode passar por ridícula entre os amigos, entre a sociedade dela. Ela pode passar por grotesca. Você diz, nossa, tem algo esquisito com essa pessoa. Tem 40, 50 anos e se comporta como um adolescente de 15, 16, que sabe, tem alguma coisa esquisita, muito errada. Pode acontecer assim. Quem constrói uma parede divisória, será que é um engenheiro tão apurado no assunto, um engenheiro existencial a ponto de saber de fato que construiu algo? Olha, um outro exemplo é a síndrome do pânico. Em muitos casos, a síndrome do pânico se desencadeia por processos como esse. A pessoa é como encontrar um bandido dentro de casa, fechar a porta, passar a tranca, ligar a cerca elétrica, alarme, e quando você vira para dentro do seu lar, seguro e tranquilo, você toma o maior susto do mundo, porque você se dá conta, meu Deus, o bandido, tranquei a casa e o bandido está dentro. Não quero dizer com isso que toda síndrome do pânico se reporta a esse assunto, mas muitos dos eventos relacionados à síndrome do pânico estão diretamente associados a isso. Okay? Pessoas que passaram o ferrolho na porta estão muito seguras e de repente se entram em desespero aberto porque se deram conta de coisas assim. Algumas pessoas têm isso. Bem, vamos ver então com calma aqui. Deixa eu dar um primeiro exercício de aproximação e depois eu vou trabalhar com um dos senhores. Você tem um filho em casa, tá? Ele tem 8 anos de idade. E ele diz, papai, você não vai mais poder entrar no meu quarto, porque agora eu armei aqui, ele botou a tendinha lá dos índios que você comprou para ele, botou uma lâmpada, botou uns soldadinhos que ele tem lá de brinquedo na porta, e ele acha que ele está seguro, que ele está tranquilo, que você vai ficar com medo, que você não vai entrar no quarto dele. Está completamente seguro, fica fazendo bravatas e desafiando você lá do outro lado do quarto, até que chega a hora de dormir. E você, quando passa pelos soldadinhos dele, pela barraca, com a lanterna que ele botou, ele fica incrédulo como é que você conseguiu fazer uma coisa dessas. Alguns adultos extremamente armados para certos aspectos da vida, armados em suas mágoas existenciais, em seus rancores, em seus medos, em seus balizamentos que afastam, mal sabem eles que certas barreiras têm crateras abertas, visíveis a olho nu, que a historicidade e a IP mostram para a pessoa. Querem ver um exemplo disso? Ok, eu vou trabalhar com os senhores agora. A maneira como eu vou trabalhar é por divisões reversas, tá? Então, primeiro eu vou fazer como se faz, e em seguida eu mostro para vocês tecnicamente como se faz, tá? Olhem, se nós temos a historicidade da pessoa, a estrutura de pensamento, não precisa fazer como eu vou fazer, tá? Você já vai direto daí. Quando você não tem a historicidade, você faz por elementos ilustrativos como este que eu vou fazer, a título de informar a pessoa, mas claro, o alcance é bem menor, tá? Olhem, como uma pessoa pode fazer de forma que ela possa se aproximar de você existencialmente e que você abra seu coração a essa amizade de modo afetuoso, que você diga, é uma pessoa amiga, é uma pessoa que pode entrar no meu mundo existencial como uma amiga querida e tudo mais. Como essa pessoa teria que proceder? Pensem, não é para abrir conteúdos, é apenas para de fórum íntimo. Pensem com vocês. Por exemplo, essa pessoa poderia conversar com você e colocar aspectos lá dilemáticos do trabalho dela? Isso seria uma maneira de você abrir um pouco as trincheiras? Essa pessoa poderia, ao se aproximar dessa pequena abertura nas trincheiras que você fez, ela poderia, por exemplo, mostrar interesse em aspectos da sua vida que para você são relevantes? Isso faria com que você ainda pudesse abrir mais esse caminho para que a pessoa pudesse se estabelecer com uma amizade na sua vida? Ela precisaria agregar a isso caracteres como autenticidade, honestidade, caráter, coisas assim? Isso propiciaria essa aproximação maior?
Com
E à medida que ela se aproximasse de você, à medida que ela estivesse cada vez mais no seu mundo, o que ela precisaria fazer para poder continuar no seu mundo? Para poder continuar participando, ela poderia, por exemplo, ter que se engajar num projeto existencial seu? Você recolhe tartarugas na beira do mar e devolve as tartaruguinhas para que elas possam viver na praia, você cuida delas. Se a pessoa se engajasse nesse projeto, talvez você, com tudo isso que já houve, pudesse deixá-la prosseguir na caminhada. Pois vejam, há grandes especialistas em alma humana, com bons propósitos éticos, morais, para os nossos padrões de época, mas há grandes especialistas em terror existencial. Pessoas que, na incapacidade, por exemplo, de um amor sincero, investem em coisas como a sedução, porque às vezes é o mais próximo que chegaram do amor. Não por maldade, às vezes, outras vezes por pura maldade, por problemas de caráter e outras coisas. E às vezes esses especialistas usam isso para poder ultrapassar essa aparente muralha que nós construímos aqui. Assim como há o propósito clínico, que é o que, aliás, é a nossa proposta, a filosofia clínica, existem outros propósitos. E há pessoas que sim, que têm acuidade, até de maneira intuitiva. Elas detectam esses furos na parede e passam por ali. E sabem prosseguir. E às vezes vão muito longe com isso. Como filósofos clínicos, é parte da nossa função também avisar sobre esses temas. É parte do nosso procedimento ético procurar minimizar, minorar isso, que causa às vezes estragos impressionantes, impressionantes. Vários de vocês já têm clínica e atendem no consultório, e aí você conhece, está atendendo uma pessoa que está se relacionando com outra que conheceu lá num site de relacionamento. E lá no site de relacionamento há especialistas em entrar por esses buracos aí da muralha. Com que propósito? Com vários, desde os melhores até o que há de pior na nossa época, na nossa sociedade. Portanto, prudência. No consultório vocês ouvirão coisas como: doutor, por onde entrou tal pessoa em minha vida? Por onde? Eu fui educado numa família que só tem amor, só tem ética, só tem moral, caráter. Tivemos religiosidade, tivemos isso, tivemos aquilo. Eu não entendo. Como é que eu pude me enganar tanto com tal pessoa? Como é que eu pude me iludir tanto e acordar já quando tudo estava perdido e debelado? Isso acontece. Existem obras em filosofia que são verdadeiros tratados sobre isso que eu estou falando. E uma delas, que nós vamos estudar no outro curso lá dos filósofos, é da Hannah Arendt. Ok? A obra dela sobre a condição humana. Condição Humana é um clássico sobre isso que eu estou falando para vocês, mas a obra dela sobre totalitarismo é tão grande quanto a Condição Humana. Mostra por como um regime totalitário, como ele instrumentaliza isso. Okay? Ele constrói paredes onde não há necessidade de paredes, dizendo que do outro lado dessas paredes que eles construíram há um medo, há coisas que estão ameaçando a nossa integridade e, portanto, justifica a parede. Processos ditatoriais, a Hannah Arendt nos dá uma aula sobre isso, muito profunda e muito bonita, nos mostrando como regimes totalitários caçam a nossa essência, a nossa liberdade, o nosso desenvolvimento, colocando essas paredes, removendo outras ilusórias, e que nos fazem acreditar então que há um caminho onde sempre houve, de outras formas e tudo, nos condicionando, nos manipulando. Infelizmente, pessoas com os melhores propósitos na vida, às vezes, fazem isso e não se dão conta. Sem querer, tendo às vezes bons propósitos, por não saberem manobrar bem esses elementos. Bem, vamos agora descer a um nível maior de profundidade, mas para isso eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui, tá bom? Bem, pessoal, nessa etapa agora, e antes de fazer mais um aprofundamento muito importante aqui, com trabalho com vocês, eu preciso pontuar alguns elementos. Uma maneira de vocês poderem se localizar dentro deste submódulo, que é a divisão, é cuidar os balizamentos que a pessoa vai colocar no consultório, ok? São muitos eles, vamos ver alguns. Você está ouvindo a historicidade da pessoa e ela diz: doutor, o que me afastou da casa dos meus pais foi, olha aí um balizamento, tá? Ou então, aquele abismo que havia com relação à universidade ruiu quando aconteceu, e ela coloca uma instrumentalização de divisão. Às vezes aparecerá isso que vocês viram há pouco, a parede de um lado e do outro lado é flexível. Então ela diz assim: ó, eu consigo abraçar a minha mãe, mas ela não consegue me abraçar. É uma coisa muito estranha, ela nunca vem e me abraça e me dá um beijo, mas eu vou lá e abraço e dou um beijo nela. Olha aqui a parede de um lado e do outro não. Ou seja, se você acompanha a historicidade da pessoa, esses elementos começam a se tornar claros para vocês. E vocês terão um mapa, que não é exato, ok, pessoal? Mas um mapa que mostra essa arquitetura existencial, por onde a pessoa pode andar, onde ela não pode chegar nem perto. Estruturas fechadas, estruturas dúbias, entre outras coisas, vocês terão isso. Claro que em filosofia clínica nós vamos ter maior atenção nas áreas em que isso é possível, nas áreas em que isso está disponível para nós e que são áreas que você, claro, terá que utilizar na clínica, não é? Mas outras vezes. Só estou acrescentando aqui um colega. Outras vezes você terá uma ideia disso, mas não utilizará esse procedimento clínico. Porque nem tudo diz respeito à divisão, é óbvio, não é? Não vamos fazer aqui uma panaceia de um procedimento clínico. Ele é útil para muitas coisas. Às vezes há uma queixa direta, a pessoa vai dizer para vocês assim, ó: eu preciso me afastar de determinada coisa para poder seguir com a minha vida. Por exemplo, você atende uma pessoa que é religiosa. Então você está atendendo essa pessoa e essa pessoa coloca para você que ela precisa muito se afastar da noção do pecado, por exemplo, que ela vive, dorme culpas, remói e acha que a sexualidade é uma coisa suja e que vai levá-la para o inferno, etc. Aí você trabalha, essa pessoa está dizendo que precisa, talvez, de um instrumento divisório para ela poder viver, conviver com esses elementos. Então, vai ser um instrumento divisório de uma face, vai ser um instrumento divisório de dupla face, vai ser de outra maneira. Você é que vai trabalhar e ver isso com a pessoa, tá bom? Bem, agora vamos descer a uma profundidade ainda maior. Bem, quando eu falo em divisões, vocês já viram alguns elementos, pode parecer que ou remove ou coloca, e que às vezes são trechos de paredes, às vezes a pessoa construiu mal paredes, etc. O que vem agora é para alguns causa certa estranheza. Mas se eu falar numa parede, por exemplo, vocês poderiam admitir uma parede que fosse infinita, que ela não terminasse jamais? Alguns teóricos da alma humana dizem assim: não, o ser humano ele não pode ter a noção do infinito. Ele pode mais ou menos dizer: ah, tá, eu sei, as estrelas são infinitas, mas do ponto de vista pragmático, você não tem como saber o que é o infinito. Como você vai ter essa ideia do infinito? Essas especulações teóricas atrapalham, por vezes, a clínica, viu? Há pessoas que têm, sim, noção do que é o infinito. E eu vou mostrar para vocês agora. Se eu convidasse vocês para caminhar, tá? Então tem uma parede aqui na frente do instituto, eu digo, nós vamos caminhar. Só que essa parede não vai acabar jamais. E vocês dizem: professor, claro que isso não é possível. Uma parede começa aqui, ó, um muro na frente do instituto. Uma hora isso vai acabar, professor. Pode durar 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10, mas uma hora vai acabar. E eu digo, não vai acabar nunca. Nós vamos andar a vida inteira e essa parede não vai terminar. Sabe por quê? Porque essa parede, ela perfaz um círculo. É um círculo muito grande. Abrange vários quarteirões. É tão amplo que nós, começando a caminhar por esse círculo, a gente tem a ideia que ele é um muro reto. E, na verdade, é um muro curvo. Caminharemos por ele e ele não vai acabar jamais. Bem, vamos traduzir isso agora para a clínica, para os dilemas que algumas pessoas encontram. Algumas pessoas têm como prejuízos assim, ó, o sofrimento nunca acaba. E a vivência que elas têm subjetiva, que corrobora para esse prejuízo, é que elas construíram um muro curvo imenso, e elas caminham, e elas estão seguras. Estão ilhadas nesse muro imenso que elas construíram. Como colocamos abaixo esse muro? Como furamos esse muro? Ou, para algumas pessoas, se vocês lerem a Hannah Arendt, ela vai colocar que sim, que precisamos ultrapassar isso. E ela coloca os mecanismos filosóficos. No entanto, dependendo da natureza e da dimensão desse muro, não se trata de ultrapassá-lo, mas de conviver com ele. Por exemplo, algumas pessoas entraram em espiritualidade, entraram em aspectos transcendentes, foram estudar astronomia porque o mundo se tornou pequeno para elas. Pode ser o mundo humano ou o próprio mundo geográfico, a Terra. São pessoas que precisaram extrapolar isso, e a maneira como elas ultrapassaram isso foi cognitivamente, epistemologicamente, do ponto de vista da fé, prejuízos, do ponto de vista das ideias complexas, seja como for, algumas ultrapassaram, pularam esse muro e foram muito além dele. E depois, nos discursos que essas pessoas fazem, elas pontuam um muro. Elas dizem: a Terra é muito pequena. A vida humana é muito maior do que esse planetinha. O mundo ficou pequeno. Mas para outros, o mundo é tão grande, é tão imenso, a Terra, ou aquilo que elas consideram o mundo é tão imenso, que não é preciso ultrapassar, não. Elas vivem dentro desses muros e vivem muito bem. Há todo tipo de experiência que elas podem ter sem precisar ultrapassar isso. Imaginem agora essas duas pessoas se encontrando e dialogando. E mais aqueles diálogos de surdos, quer dizer, um dizendo que o mundo é pequeno, que está tudo muito apertado, que o ser humano tem que migrar, e graças a Deus que vai explorar a Lua agora em 2020, os minerais da Lua, como já anunciaram, e outro diz que nada, isso imagina, a Terra, rapaz, a Terra é tão grande quanto é grande o universo. Não vão se entender provavelmente nessa questão. Mas o propósito de eu ter colocado isso não é exatamente essa ilustração, é trazer vocês agora para os dados subjetivos de vocês. Querem ver uma coisa? Olhem. Quando você diz para seu esposo, para sua esposa, coisas como: nossa, você se fecha, eu não consigo chegar até você. Suas emoções estão aí guardadas, ó. eu não me sinto amado, eu não me sinto amada, não consigo chegar até aí. A gente não consegue conectar. Pode ser um problema de divisão. Talvez por onde você quer ir tem muro. E aí você diz, tem muro da parte dele, da parte dela. Será? Ou será que você construiu um muro que atribui ao outro ter colocado ali? Talvez até como instrumento de retórica, como uma justificativa para o fato de ser muito duro você considerar que a limitação é sua e não do outro. Coisas assim, dos nossos padrões de época. Seja como for, o que acontece se você, pela pesquisa que estamos fazendo aqui, descobre que é possível chegar lá? Não da maneira como você imaginava, colocando o muro abaixo à força, que é um padrão violentíssimo dos nossos dias, mas por outros caminhos. Estaria lá, onde você sempre quis chegar, conectado com a pessoa, na afetividade, de outra forma. Por exemplo, mudando os dados de semiose, amando a pessoa por cartas, ou amando a pessoa tendo um projeto em comum, ou amando a pessoa tendo filhos com ela, ou amando a pessoa de outra forma. Alguns dirão, não é o bastante. E eu pergunto, como sabe você que não é o bastante? Qual é o teu critério para dizer se é o bastante ou não? É quantidade? É a natureza da interseção que você sempre imaginou como ideal, e aí você nunca viveu, e isso habita suas ideias complexas? Seja qual for o critério, ele vai aparecer na clínica, em geral aparece. Tá? A pessoa diz, não é assim que eu queria estar nessa relação de amor com a outra pessoa. E é óbvio que muitas vezes a pessoa não tem a menor ideia do que está falando. É impressionante na clínica a quantidade de coisas que alguns colocam sem ter a mais remota experiência disso. Não sabem. São ideias complexas, medos fantasmas, que simplesmente se a pessoa caminhasse em direção a isso, tombariam, porque são fumaça, não tem ossos, não tem tessitura óssea nem muscular, nada. Vamos fazer um pequeno trabalho quanto a isso agora, tá? Quero mostrar isso para vocês. Uma das maneiras, e por favor, vocês têm que usar aqui necessariamente tudo o que estudam em filosofia clínica. Seria inconcebível utilizar isso de uma outra forma, tá, pessoal? Dada a gravidade e o que poderia acarretar aí de danos na pessoa que confia em nós, nos procurou em clínica, tenham prudência quanto a isso que eu vou dizer agora, tá? Um dos modos de utilizarmos isso com o uso de em direção ao desfecho. Claro, estou falando com filósofos clínicos. Vocês sabem que para utilizar isso precisa ver na historicidade, na IP da pessoa, abertura para esse procedimento, que é um dos que nós estudaremos aqui. Mas basicamente, resumindo tudo, é mais ou menos assim, ó. Uma pessoa que senta diante do mar, como Cristóvão Colombo fazia, sentava e ficava horas, escrevia, olhava, imaginava e tudo mais. Ele, de certa maneira, já ultrapassou o mar. Ele já estava no além-mar e nas terras, que, de certa maneira, ele já descobriu ali, só factualmente, aquelas. Ele precisava do barco para mostrar para os outros o que ele já tinha descoberto, na alma, no coração dele. Mas alguns sentavam diante do mar e acreditavam. O mar termina de uma maneira abrupta, reta, quem chegar lá cai e cai no abismo completo, ou então isso não tem fim. Esses dificilmente chegavam lá. Com em direção ao desfecho, você pode colocar a experiência da pessoa neste lugar, onde ela, por trajetória e busca, gostaria, teria inclinação de chegar. Okay? Então é mais ou menos como você estar com uma pessoa sentada nos rochedos da praia, lá em Torres, agora durante a semana de estudos. Ela olha as estrelas e diz, que pena que nós nunca chegaremos até onde elas estão. E você, usando em direção ao desfecho, atalho com a pessoa, diz, como seria estar lá? como seria estar lá? Ou seja, você ultrapassa o muro e leva a pessoa direto à vivência do que é lá. E em seguida enraiza, claro, né? Aí a pessoa diz: olha, eu imagino que lá primeiro deve ser um lugar extremamente silencioso. Já começou a ultrapassar o muro. Silencioso como? Aquele silêncio profundo de quando a gente está para adormecer e tudo parece assim, ó, que parou, que não há movimento. Ah, movimento também? Sim, movimento. Como assim? Enraize. A pessoa vai começar a dar mais detalhes, mais critérios. Bem, aqui há vários temas a considerar. Primeiro, o quanto isso é ético? Estaríamos alienando esta pessoa? Ou estaríamos dando a ela os elementos necessários para que ela possa fazer essa passagem? Todas essas questões eu não tenho como responder. Não sei como poderia ter. O que nós fazemos é, com base na historiografia dessa pessoa, na estrutura do pensamento dela, e por aproximação nós podemos dizer: olha, provavelmente com isso essa pessoa, de maneira producente, com respeito às bases categoriais onde ela está solidamente estruturada e tudo mais, poderá então sim fazer um movimento em direção a isso. O quanto ela vai chegar é uma questão de uma outra ordem. Teremos que pesquisar, que aprofundar, não é? Ver esses elementos. Quero perguntar aos senhores se lá na... se tudo que sonharam na vida de vocês, como por exemplo um amor, aquele amor no qual a gente pode de fato sentir a nossa própria essência, a essência do outro, aquilo que você não precisa se armar, pode se abrir. Se aquele amor que é descrito nas teorias Vedas, que é descrito no nosso evangelho, tão bonito, não é? Cristão, evangelho judaico-cristão e tal. Se esse amor, você puder viver ele em toda a sua formosura, em toda a sua plasticidade, em todo o seu humanismo, isso faria de você a pessoa que você já sonhou que poderia ser? Isso abriria esse caminho para você? Quando um amigo seu budista falasse sobre como é bonito você limpar os pensamentos e viver de tudo aquilo o que há de mais sublime e bonito, você diria: já vivo. Isso para você seria interessante? Seria producente? Você viveria melhor no seu dia a dia, no seu cotidiano, com as pessoas e tudo mais? Não precisaria mais temer, não precisaria mais retrucar, tudo estaria sanado. Cada dia bastaria por ele. Seria bom viver assim? Alguns não conseguem nem se aproximar disso. De jeito nenhum. Eu seria trucidado, iam me fazer chacota de mim, eu viraria a peneira, Deus me livre, bucha de canhão, professor. Eles não conseguem nem acessar o que é isso. Outros acessam com ressalvas. Levam vários pedaços do muro junto e reconstroem um pequeno murinho logo adiante. Tá bom? Fazem assim e sentam ali no muro para descansar, porque ficam cansados. Sabe como é? Outros fazem coisas esquisitas, diluem isso em estradas que dão em muros, em construções surrealistas curiosas, muito curiosas, peculiares. Salvador Dalí é um exemplo fantástico disso que estou falando para os senhores. Observem aqueles relógios, né? O tempo, como ele constrói. Ao mesmo tempo que ele dilui, ele promove novos muros. Muros às vezes diluídos, muros que não... É a maneira como ele construía o mundo dele. Outras vezes, e cuidem, por favor, é a maneira como nós, filósofos clínicos, colocamos esses elementos que promovem muros. Então, às vezes, você, ao pregar liberdade e amor, você constrói o contrário disso. Talvez se não tivesse falado em liberdade e amor, a pessoa naturalmente se encaminhasse para isso. Olhem só que interessante. Como às vezes nós, na nossa conversação com a pessoa dialética, querendo quebrar as algemas, promovemos algemas ainda mais robustas. Tudo isso por conta do estudo, da profundidade que temos que ter quanto a isso tudo que estamos vendo. Vou parar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, reflexões dos senhores. Vamos então à parte final da nossa aula de hoje e estou com a matéria que é o testemunho da Claudineia Melo, 28 anos, mãe do Arthur, alvejado por uma bala perdida quando ainda estava no útero. Esse caso varreu o Brasil, né? Foi um dos temas mais comentados nos últimos dias. Ela deu um depoimento à Mônica Weinberg, que anotou e transcreveu isso que eu vou ler agora para vocês. Quero pontuar isso do ponto de vista do procedimento clínico que vimos hoje. Divisão, a primeira parte. Então vamos lá. Diz a Claudineia: senti de repente um impacto acima da perna esquerda e pensei, caco de vidro. Tinha ouvido barulho de tiros segundos antes e corri para um depósito de bebidas para tentar fazer as garrafas de muralha. Não deu nem tempo de me jogar no chão. Começou a voar vidro para todos os lados. Mas não foram os estilhaços que me feriram. Quando olhei para a perna, estava dormente, vi que uma bala tinha afundado na minha pele. Sangrava, e aí veio a dor forte na barriga. Meu filho, eu gritei. Me levaram para o hospital, me deitaram na mesa de parto, e eu ainda me lembro de ter dito, salvem meu menino. Depois eu apaguei. Quando abri os olhos no dia seguinte, foi que eu soube. Meu filho, Arthur Cosme de Melo, nasceu de cesariana às 18h27, com 52 centímetros. O relatório não tinha o peso do bebê. Os médicos preferiam não levá-lo à balança. Quanto menos se mexesse nele, melhor. O tiro atingiu Arthur em cheio. Bem, estamos tratando de divisão. Uma mulher como a Claudineia, que passou por isso. Se fôssemos utilizar o instrumento que vocês estão estudando hoje, seria no sentido de colocarmos uma baliza entre ela e o acontecimento, de modo que ele ficasse distante, esse acidente, e ela pudesse continuar a vida dela? Ou, se fizermos isso, vamos alienar uma pessoa que vive num contexto de praticamente guerra civil, e aí, por termos feito esse instrumento de divisão, agora arriscamos muito mais a vida dela, porque ela vai tomar licenças e vai ali arriscar de novo. Quer dizer, ela não tinha, nem sei se foi o caso, mas provavelmente aí vai se arriscar e vai colocar a perder tudo. Vejam alguns dos dilemas do uso do instrumento de divisão. Quando a pessoa diz, doutor, eu sofri muito, eu preciso que isso se afaste de mim. Ou seja, está falando, entre outras coisas, de divisão. Então vamos colocar uma barreira, uma parede, um muro. O próprio pedido da pessoa é uma condição para atendimento em clínica? Ou a pessoa já está pedindo por sintomas e podemos tornar a questão gravíssima se atendermos? Viram a importância do estudo da historicidade, da estrutura do pensamento dessa pessoa? Às vezes quem pede não sabe o que está pedindo. Está tão perdido nas suas coisas que não sabe. Como fazer então no caso específico da Claudineia? Primeiro vamos ouvi-la. Vamos deixar que ela continue essa historicidade, o trecho dessa historicidade pelo menos. Se não tivermos uma resposta, vamos procurar então em toda a historicidade dela. Ok? Mas é muito importante dimensionarmos um procedimento clínico. O nome submodus eu dei para caracterizar inequivocamente que é algo derivado da IP. É algo que está subordinado à estrutura de pensamento da pessoa. Quer dizer, os procedimentos clínicos, eles são a posteriori. Eles vêm depois que você sabe, bom, essa pessoa, a música a acalma. Ok, vou utilizar música como um procedimento clínico. Depois, não antes. As exceções vocês conhecem, os casos de urgência, etc. Né? Vamos adiante aqui. Ah, chamar os colegas Chapecó que caíram. Pronto. Desde esse dia vivo angustiada, rezando pela melhora do meu filho, esperando pela hora de visita no hospital em que ele está, esperando que a dor que eu sinto vá embora. Olha os pronunciamentos em torno da divisão. Ela está aguardando. Será que para Claudineia isso é só uma fala no ar de quem pede, implora, ou será que intuitivamente ela nos dá um dado da estrutura de pensamento dela, segundo o qual o tempo é uma condição para levar as coisas a afastar, portanto o tempo é um dado de divisão para ela? Nós não sabemos. Se o tempo é, quanto tempo? Porque pode ser 50 anos, e se esperar 50 anos para uma dor dessa passar, será que é o caminho? Será que é outra coisa? São perguntas, nós não temos essas respostas, não é? Minha dor não é na perna rasgada pela bala nem do corte da cesariana, é no peito. Arthur ainda tem 2 drenos nos pulmões, já está respirando sozinho, mas fica ligado a um aparelho que pode ajudá-lo se necessário. A maior preocupação dos médicos é como ele vai se recuperar do estrago que o tiro deixou na sua coluna. Ele passou por uma cirurgia de descompressão da medula, que deu certo. Não entendo muito o que os médicos falam, mas entendo que meu filho tem chance de andar como qualquer outra criança. Olho para suas perninhas, ainda sem movimento. Que coisa. Os braços ele mexe, até apertou o meu dedo. Vi o rosto do Arthur pela primeira vez na mesma tarde em que saí do hospital. Ele tinha 7 dias de vida. Reconheci meus traços nele. Não pude ainda pegá-lo no colo por causa da lesão na coluna. Foram me contando aos poucos o que tinha acontecido, depois de a bala atravessar nosso corpo. Olhe, em se tratando de divisão nisso que estamos estudando, onde colocar as paredes? Onde remover as paredes? Estão vendo? Há infinitos lugares e formas de colocarmos e retirarmos paredes. Muitas. Onde exatamente você vai construir? Você vai construir um fragmento de parede. E você, essa parede terá brechas? Essa parede terá duplas faces? Como será? Olhem os dilemas de construir divisões, estão vendo? Casos assim, a vida nos convida a gente ver, e agora? Onde eu faço? Onde eu tiro essas paredes? Primeiro soube pelo médico das feridas nos pulmões e na clavícula. Depois meu primo falou da coluna machucada e da possibilidade de ele não poder andar. Eu desabei. Se na hora do tiro eu tivesse 1 milímetro para o lado direito, não estaríamos passando por nada disso. Arthur estaria em casa no quarto que montamos para ele, no berço que está vazio. Faltavam só 3 dias para a data prevista para o parto normal. Foi a diferença entre nascer na paz e na guerra. Quem leva uma bala perdida, uma vez fica achando que a qualquer momento pode vir outra. Fica com medo. Qual é a chance de uma bala cair 2 vezes no mesmo lugar? Minha família vive na roça, no interior da Paraíba. Fui a única de 6 filhos a tentar uma vida melhor na cidade grande. Eu consegui no Rio de Janeiro um bom emprego. Trabalho hoje na tesouraria de um supermercado, mas agora me falta paz. me acertaram durante um confronto entre policiais e bandidos. Ele estava no lugar errado, na hora errada e no meio de uma situação que, de tão absurda, não era nem para existir. Não estou preocupado em saber quem disparou o tiro. Quero é que a violência diminua e que mais nenhuma mãe precise viver essa agonia. Os médicos não dão previsão de alta ao Arthur. Meu menino é um guerreiro. Ainda estava no útero e já lutava pela sobrevivência. Observo meu filho no hospital e fico sonhando, como toda mãe faz. Quero que ele tenha a chance de ir para uma faculdade e que saia da favela. Eu sou otimista. Quando vi o rostinho do Arthur, já sabia da ferida que a bala perdida que atravessou nosso caminho tinha deixado em seu corpo. Mesmo assim, eu respirei fundo e disse: meu filho, bem-vindo ao mundo. Fim do texto, transcrito pela Mônica Weinberg, da Claudineia Mello, que está a foto dela, dessa jovem que deve ter envelhecido muito por conta disso que aconteceu, dessa situação tão grave, tão difícil. Com essa ilustração, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre isso que vimos até aqui, e já convido os senhores, aqueles que quiserem, a mandar suas historicidades. Eu vou explicar de novo como é um modo seguro de fazer isso.